Convidado.
Na República Democrática do Congo, o presidente eleito Félix Tshisekedi tomou hoje posse. O país assistiu à cerimónia oficial que marca a primeira alternância pacífica. Muitos são agora as expectativas para o futuro e muito há que fazer, como nos disse o nosso convidado, o jornalista angolano Amílcar Xavier, especialista em relações internacionais e política africana e também diretor de informação da TV Zimbo.
Eu aguardo com muita expectativa esta nova era na República Democrática do Congo. É um país com uma relação histórica, digamos, com Angola. Somos, do ponto de vista social, económico, cultural e mesmo político, temos muitas afinidades. Como sabe, a República Democrática do Congo, no tempo ainda da colonização belga, digamos, estabeleceu uma relação muito próxima, digamos, com os angolanos, que naquela altura estavam também sob domínio colonial português. E no quadro dessas lutas, desta afirmação para as independências dos dois territórios colonizados, naturalmente que muitos foram os angolanos que atravessaram a fronteira e que hoje andam à volta dos 700 mil angolanos que residem ou que têm ligação ou que têm origens angolanas. Portanto, eu vejo com muita expectativa esta transição, a primeira pacífica. Claro que em África não há transições, digamos, democráticas pacíficas, há sempre a suspeição, digamos, da fraude, morte naturalmente de muita gente, depois há a gestão da crise pós-eleitoral, como esta que estamos a viver, porque o Maktan Fayulu reclama uma vitória, digamos, nestas eleições, mas devo dizer que o grande vitorioso foi, naturalmente, o presidente Kabila, que conseguiu negociar com todas as estratégias envolvidas nestas eleições, com todas, digamos, com todos os candidatos, de modo a que pudesse fazer uma transição. É evidente que o candidato de Kabila era o Chadari, mas devo dizer que acabou também por corresponder à expectativa de Kabila. Portanto, eu penso que houve uma negociação antes e depois destas eleições e antes de o Tribunal Constitucional proclamá-lo como vencedor.
O problema é que esta eleição tinha, portanto, três vertentes: uma vertente presidencial, outra legislativa e provincial. O presidente Tshisekedi tem uma margem de manobra que talvez não seja assim tão grande como isso. Ele será obrigado a fazer uma coabitação ou então uma coligação?
Eu acho que essa deverá ser a solução. O Congo Kinshasa tem, digamos, micro-estados, se me permite, digamos, usar esta expressão. É um país com dimensões continentais. É um país que não tem e não está, digamos, unido. Como nós sabemos, muitos foram os milhões de congoleses que não votaram nestas eleições, fundamentalmente da região dos Kivus, porque não havia condições para que pudessem exercer, digamos, com serenidade o seu voto. O exército não controla 100% do território. A missão das Nações Unidas, a MONUSCO, é o que sabemos, apesar de ter uma força de mais de 20 mil homens, tem naturalmente muitas dificuldades para fazer a imposição também da força. Há muitos cidadãos congoleses que morrem todos os dias precisamente porque a organização do Estado não é complementar, portanto, não está em todo o território nacional. Portanto, há muitas bolsas de resistência, temos as forças negativas que ocupam grandes parcelas do território congolês, onde há naturalmente os recursos fundamentais para que o governo, o Estado, possa alavancar a economia. E, portanto, eu penso que vai ser muito difícil a governação no Congo Kinshasa, e ela passa naturalmente por uma convergência de interesse e, fundamentalmente, também, na minha modesta opinião, por uma série de acordos. Deixe-me só dizer uma coisa muito importante. Kabila negociou com, digamos, o generalato congolês. Ao longo desses últimos anos que ele foi adiando sucessivamente as eleições, ele fez muitas negociações, digamos, com vários estados, digamos, que são sentinelas hoje em termos de armamento, equipamento militar, manutenção das forças, manter a unidade, a coesão no seio dos ramos das Forças Armadas. E não foi por acaso que ele conseguiu negociar a venda de urânio para a Coreia do Norte, a compra de armamento do Egito, a compra de armamento russo, o treinamento de pilotos que estiveram na escola, nas mais altas escolas da Rússia e também da Ucrânia. Portanto, ele, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, está muito preparado do que estava há 10 ou 15 anos, ou a 17 mesmo, quando assumiu, digamos, as rédeas do poder. Apesar das convulsões internas, ele conseguiu gerir. E depois a aliança que fez com o Ruanda é muito importante. O presidente Paulo Kagame jogou um papel muito importante digamos, naquela zona. É o líder mais influente neste momento naquela região dos Grandes Lagos, quando queremos falar, digamos, de soluções para a República Democrática do Congo. Nós vimos e houve relatos, digamos, de muitos correspondentes em Kinshasa, de que foram vistas tropas, digamos, do exército regular ruandês no território congolês. Isso diz bem, digamos assim, da estratégia que o próprio presidente, o ex-presidente Kabila, montou de modo a que pudesse fazer uma transição. Também os americanos elogiaram os congoleses pela insistência nessa transferência de poder pacífica e democrática. Há aqui um reconhecimento, tanto tácito dos Estados Unidos, e eu penso que os Estados Unidos, naturalmente, pelo peso que têm, pela posição que têm, acabarão sempre por, digamos, gerir também, do ponto de vista político, porque há muitos interesses comerciais, empresariais, de empresas norte-americanas, digamos, com empresas estratégicas do Congo Kinshasa e não só.
Quais são, finalmente, os desafios políticos, económicos e geoestratégicos?
Bom, de facto, o Congo Kinshasa é um país novo. Espera-se que a sociedade civil se organize. A sociedade civil no Congo Kinshasa não está organizada. No entanto, há aqui um papel importante da Igreja Católica. As ONGs têm que se organizar. Por outro lado, também são as chefias militares. Tem que haver aqui uma grande consciência de que os militares devem viver no quartel e não, digamos, fazer indicações com o poder político instituído ou instalado. Combate à impunidade também. O combate à corrupção, à delinquência, os jovens que não têm emprego, as convulsões sociais que existem, o facto de muitas vezes haverem negociatas entre grandes empresas belgas, francesas, que têm interesses, digamos, que o Congo também não se organiza, enfim, está tendo um conjunto de tarefas que as novas autoridades vão ter e, naturalmente, sem organização, o presidente Félix Tshisekedi não levará a bom porto, digamos assim, os seus objetivos. Eu penso que Tshisekedi deverá trabalhar com várias outras forças, não só dentro do seu espectro político, mas de outras, de modo a que possa fazer aquilo que todos nós queremos, né? A unidade nacional, a reconciliação nacional, e fazer com que muitos congoleses estejam fora, possam regressar, inclusivamente congoleses que estão em território angolano, estão na região das Lundas, fronteira com o Congo, e que, apesar de terem o apoio das Nações Unidas, naturalmente que nada melhor do que voltarem às suas terras de origem e lá trabalharem para a diversificação da economia, que é outro fator-chave para o crescimento económico do Congo.
Era o jornalista angolano Milker Xavier, especialista em relações internacionais e também política africana, e igualmente diretor de informação do canal de televisão TV Zimbo.